O Serviço Nacional de Saúde, para funcionar, funciona em equipa e todos estes profissionais de saúde são, de facto, fundamentais para que os centros de saúde, para que os hospitais possam prestar os cuidados de saúde a que os utentes têm direito. E eu vou voltar a fazer esta questão, Senhora Ministra. Qual é que é o compromisso? Vai ou não o Governo, de facto, avançar com um processo negocial de valorização das carreiras para que os profissionais de saúde queiram ficar no Serviço Nacional de Saúde e para que possamos resolver os problemas, porque os problemas não se resolvem transferindo cuidados para os grupos privados e só o alimento aos seus lucros. Os problemas resolvem-se é reforçando a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, é tendo profissionais de saúde valorizados e é isso que permite aos utentes ter de facto os cuidados de saúde a que têm direito. Em quem é que ficamos? Qual é que é o compromisso do Governo?
Obrigado, Senhora Deputada. Sr. Deputado João Almeida, CDS-PP, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sras. Secretárias de Estado. Sra. Ministra, eu queria voltar ao quinto eixo estratégico do plano de emergência, que já aqui foi abordado e a Sra. Ministra teve a oportunidade de responder, que tem a ver com a saúde mental, e pegar exatamente no mesmo espírito que o Partido Socialista utilizou para colocar questões, que é dizer o seguinte: o Governo só fez, até agora, a continuidade daquilo que o Partido Socialista vinha a fazer, diz o Partido Socialista, e depois pergunta muito enfaticamente até quando é que faz alguma coisa de jeito. Isso, de facto, percebe-se, porque, infelizmente, aquilo que vem, com muito boa vontade que haja, há uma lei, há uma evolução, mas, Sra. Ministra, para mudarmos, efetivamente, aquele que é o principal problema relativo à saúde mental, que é a saúde mental ser encarada como um ramo da saúde, como outra área qualquer, e as doenças do foro mental serem vistas como qualquer outra doença, há um percurso muito grande a percorrer e que um plano de emergência não resolve, obviamente. É preciso ter noção disso e, portanto, a esperança que temos é que estruturalmente o Governo possa fazer esse caminho. Mas queria colocar questões quanto ao plano de emergência, porque em 5 eixos estratégicos a saúde mental foi escolhida como um deles e isso é um ótimo sinal. Relativamente às forças de segurança, que já aqui foi perguntada à PSP e à GNR, normalmente fala-se da questão do suicídio e, obviamente, do problema que existe nas forças de segurança com essa situação, mas essa é uma situação limite. É preciso trabalhar muito antes da questão da prevenção do suicídio para que não cheguemos até aí. E aquilo que é o exercício da atividade pelos agentes da PSP e pelos guardas da GNR leva a que seja necessário um acompanhamento permanente que evite essa situação. E, portanto, perguntava-lhe isso. E depois, relativamente aos programas estruturados para crianças e adolescentes. Se nós queremos mudar a forma como é vista a saúde mental, é fundamental que as novas gerações tenham esse enquadramento desde o início. E só terão esse enquadramento se tiverem à disposição equipas que possam, efetivamente, chegar até essas pessoas e que se utilizem, por exemplo, novas tecnologias para que as crianças e os jovens tenham mais acesso à saúde mental e se possam habituar a viver com a saúde mental com naturalidade. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, para responder, 3 minutos.
Relativamente, Sra. Deputada Mariana Mortágua, Joana, peço desculpa, Sra. Deputada Joana Mortágua, relativamente à questão do investimento em saúde, como sabe bastante bem, o Programa Orçamental da Saúde para 2024 já prevê um valor de 15 mil milhões de euros. Perguntamos, será que é suficiente? Eventualmente, nós poderemos ter que encarar nos próximos anos, e temos, nós outros sistemas de saúde têm vindo a referir, um aumento dos encargos com a saúde, que é superior à própria riqueza que os países conseguem gerar. Há várias razões para isso e sei que a senhora deputada as conhece bem. Contudo, também há aqui, e é isto que eu lhe queria dizer, há uma parte do financiamento que todos identificamos como sendo ineficiências que têm que ser resolvidas, e essas ineficiências vêm muito, uma grande parte, não são todas, vêm muito da falta de autonomia que nós, um quadro de autonomia que nós ainda não demos às nossas unidades de saúde da área pública, do SNS, para poderem ter uma gestão atempada e para poderem fazer não só recrutamento, mas também compras, mas também pagamento de dívida de forma mais célere. Não tenho tempo aqui para lhe dar dados que já temos hoje, mas se nós conseguirmos de facto evoluir nesse caminho, há uma parte deste financiamento que se torna mais disponível para investir de facto no Serviço Nacional de Saúde. Relativamente à questão da... das negociações com os profissionais de saúde. A nossa resposta é sim, queremos muito negociar com, neste momento são as carreiras especiais, a partir de setembro serão as outras carreiras gerais. A razão desse adiamento prendeu-se única e exclusivamente, é verdade, por um lado com questões de agenda, reconheço, mas acima de tudo, porque o Governo, todo ele, não só a saúde, está a fazer um trabalho profundo de avaliação com o Ministério das Finanças e a Administração Pública para colocarmos em cima da mesa, nas reuniões da próxima semana, o melhor que temos para oferecer aos profissionais no âmbito não só da revalorização das suas carreiras, mas também na dignificação das suas carreiras. E, finalmente, relativamente à saúde mental, dizer que sim, Sr. Deputado, estamos completamente de acordo com o que diz, prevenir é muito mais importante do que remediar, e nesse contexto nós já temos um grupo interministerial, eu falei há pouco dos agentes de segurança, não falei dos guardas prisionais, mas também estão envolvidos, e temos um grupo intersetorial que naturalmente em coordenação com a Coordenação Nacional da Saúde Mental fará ambas, ou seja, abordará ambos os domínios, a prevenção e o tratamento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada Inês Sousa Real, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os membros do Governo. Sra. Ministra, relativamente à proximidade que falou há pouco, a mesma não se faz sem valorização dos profissionais que integram o SNS. E, nesse sentido, um plano de emergência tem que efetivamente começar nas pessoas que o constroem. E eu gostaria, por isso, de começar precisamente num caso de injustiça das 18 enfermeiras da ARS de Lisboa e Val do Tejo, que desde 2018 estão a aguardar pela resolução da sua situação. Falo das enfermeiras que, por estarem de licença de situação de risco clínico durante a gravidez ou até mesmo a licença de parentalidade, não transitaram para a carreira de enfermeiro especialista, como estabelece o próprio Decreto-Lei 71 de 2019. Este é um caso de há 5 anos de uma patente injustiça, pois desde 2019 que tentam resolver o problema, mas barram sempre em bloqueios, ora do Governo, ora da ARS. A própria Provedora de Justiça já se pronunciou, a CITE também, e disseram que estas enfermeiras têm o direito à categoria de enfermeiro especialista e que estamos perante uma violação grave dos seus direitos, com os próprios tribunais a darem razão às enfermeiras que seguiram por essa via. Há um parecer da Secretaria de Estado da Saúde que foi homologado já em 2024, que dá razão a estas enfermeiras. No entanto, a aprovação deste despacho depende apenas da aprovação conjunta, quer agora da Sra. Ministra da Saúde, quer também do Ministério das Finanças. Pergunto-lhe se isto já chegou ao seu conhecimento, porque temos falado aqui da necessidade de darmos resposta, quer às urgências em obstetrícia, quer também termos uma saúde de prevenção, mas isto não se faz sem reconhecer os direitos dos profissionais. E por isso mesmo, para quando isso se compromete para a correção urgente desta injustiça ainda este ano? Ainda no domínio da proximidade, o médico de família, não lhe posso deixar de retomar este tema, a Sra. Ministra falou há pouco naquela que é a atribuição, mas eu recordo que uma das soluções que este plano de urgência previa era a atribuição precisamente aos utentes, não só dos médicos de família, mas dos médicos assistentes para aqueles que não tivessem médico de família. Quantos médicos assistentes é que já foram efetivamente atribuídos? Porque a prevenção tem que passar efetivamente pela descentralização. A solução passou por retirar o médico de família aos não residentes e residentes que não têm consulta há mais de 5 anos, mas em nosso entender isso não é a solução. Portanto, queríamos saber a este tempo qual é o balanço que faz desta medida.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Alberto Machado, PSD, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra da Saúde. O anterior governo do Partido Socialista deixou o SNS em coma, ligado às máquinas. E já podemos assistir aqui hoje neste debate que a esquerda labora num equívoco. É que só foi preciso um plano de emergência porque a saúde ficou um caos. A esquerda, ou para a esquerda, a diabolização do privado está à frente, está acima daquilo que é a resolução da necessidade que as pessoas têm em ter cuidados de saúde. E nós não podemos deixar passar isso.
Muito bem.
A desvalorização das carreiras e a deterioração dos serviços levou muitos profissionais a rejeitarem a realização de horas extras e a manterem ou a manifestarem escusa de responsabilidade, particularmente ao nível dos serviços de urgência, de pediatria e de ginecologia e obstetrícia. Para procurar colmatar esta situação, o atual governo, que tem pouco mais de 2 meses de governação, criou a linha SNS Grávida, através da qual profissionais qualificados e capacitados disponibilizam orientação personalizada, tranquilizando as gestantes e proporcionando-lhes confiança durante todo o processo de prestação de informação e direcionamento para as unidades de saúde com capacidade efetiva de assistência. Esta medida está em funcionamento desde o início de junho. O seu objetivo é o garantir uma resposta mais rápida e segura às mulheres grávidas, sendo que é uma das medidas urgentes do plano de emergência para o SNS. É uma linha telefónica diferenciada que permite uma referenciação urgente ou para a maternidade acordada com o obstetra assistente ou outra no âmbito da disponibilidade da rede global de maternidades, bem como organizar o circuito da grávida, em particular nas situações de emergência. Esta linha é fundamental para garantir o bem-estar e a segurança das futuras mães e dos seus bebés. E é um recurso valioso para dar resposta a situações de emergência, garantindo que as grávidas recebem assistência imediata e adequada às necessidades. Uma notícia do Diário de Notícias de 22 de junho passado dava conta que desde o dia 1 até o dia 19 deste mês, a linha SOS Grávida atendeu 5.773 utentes e reencaminhou uma média de 288 grávidas diariamente. E que a linha SNS 24, no mesmo período, também referenciou um conjunto significativo de utentes. Senhora Ministra da Saúde, a questão que lhe faço é, com este enquadramento, qual é o balanço que o Governo faz agora que termina o primeiro mês
Senhor deputado, tem de terminar.
Muito obrigado.
Eu peço desculpa à Câmara, mas estava a resolver aqui um problema pelo telefone e passou-me, o que justifica que realmente o corte automático vai ser mais eficaz. Peço desculpa. E peço desculpa às restantes bancadas também. E o PSD deveria ter tido um cuidado especial. Senhor deputado Pedro Pinto, chega, se faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Bom, o Bloco de Esquerda traz hoje um debate, mas a pergunta que se faz, para não haver este plano de emergência do SNS, é o que é que fez o Bloco de Esquerda quando teve responsabilidades governativas? Quando em 2015 deu a mão ao Partido Socialista e ajudou a destruir o SNS. Isso é que foi. Era isso que o Bloco de Esquerda hoje tinha que vir aqui dizer. Pedir desculpa, desculpem, portugueses, nós não fizemos nada. Nós não fizemos nada para que não fosse preciso um plano de emergência do SNS. Senhora Ministra, lamento informá-la também, não vamos acompanhá-la na declaração que fez a António Costa. Acho que é um dia triste até para os portugueses, porque viram ser premiado alguém que saiu de um governo indiciado em corrupção. Alguém que tinha um chefe de gabinete com notas dentro dos livros. E quando nós normalizamos isso, Senhora Ministra, é um péssimo sinal que estamos a dar à política em Portugal. Senhora Ministra, mudou o governo, tem um novo visual, mudou também o novo diretor executivo, mas o que é que mudou nas políticas de saúde em Portugal? É que os portugueses não sentem nada até agora. Eu vou-lhe trazer, por exemplo, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, que diz uma coisa grave e preocupante, que a situação neste momento é complicada e desesperante. Estão a fechar com uma irregularidade muito grande as urgências e os bombeiros não sabem em concreto quais estão a funcionar. Ou seja, os doentes esperam 20 e 30 minutos para saber para onde é que vão ser encaminhados dentro de uma ambulância. São as vidas dos portugueses que estão em jogo, Sra. Ministra. Isto é uma situação urgente que é importante que seja resolvida. E vou-lhe falar das mudanças que não existiram. Por exemplo, a 26 de janeiro, a urgência pediátrica de Viseu fecha alguns períodos a partir de sexta-feira. Período noturno. Esta semana fechou durante toda a semana. Portanto, qual é que foi a diferença entre o governo do Partido Socialista e o governo do PSD? Nenhuma. Nenhuma diferença. Manteve-se tudo igual. Quando Viseu tem um problema mais grave, é que as urgências pediátricas, as crianças têm de sair de Viseu para ir para Coimbra, passar pelo IP3, que é uma das estradas mais perigosas em Portugal, Isto tem que ser resolvido, Sra. Ministra. A urgência em Viseu não pode estar fechada. E quando falo de Viseu, falo de outras zonas do país, falo de Leiria, falo do Algarve.